passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Bem-vindos ao Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente abre o programa de hoje falando do mais recente lançamento do Conselho Editorial do Senado, a terceira edição do livro Clevelândia, Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil, do professor Alexandre Samis. A obra relata como a colônia agrícola de Clevelândia do Norte, localizada no Amapá, tornou-se um complexo aparelho montado pelo Estado na década de 1920 para confinar pessoas que se opunham às arbitrariedades do governo de Artur Bernardes. Para lá eram enviados trabalhadores, operários, imigrantes, tenentes rebeldes e lideranças anarquistas. Clevelândia se converteu em um brutal campo de concentração, um mecanismo biopolítico para confinar e neutralizar prisioneiros políticos, como explica o senador Randolfo Rodrigues, presidente do Conselho Editorial do Senado Federal. Ele diz que a maioria desses detentos sucumbiria em condições deploráveis, particularmente agravadas pelo desafiador clima amazônico, enfrentando doenças tropicais como malária. Entre os sobreviventes, parte considerável ainda seria afetada permanentemente por sequelas significativas. Pesquisa inédita, em suas 480 páginas, o livro apresenta documentos, relatos e expressivas fotos que descrevem uma triste história que faz parte da permanente repressão aos trabalhadores brasileiros, como destaca a historiadora Marli Viana. Eu conversei com o professor Alexandre Samis sobre esse livro para o nosso podcast O Autores e Livros Dose Extra. Na conversa, ele fala do contexto histórico que levou à formação da colônia agrícola de Clevelândia do Norte e quem eram os principais alvos da repressão política nesse período, entre outros detalhes. Ouça um trecho dessa conversa, na qual Alexandre Samis relata como eram as condições de vida dos prisioneiros em Clevelândia. No livro, a sua pesquisa é extensa, o senhor começa dando os antecedentes, os primórdios da formação da colônia, e aí o senhor traz muitos relatos, trechos do que aconteceu dos prisioneiros, das viagens, das situações lá. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes de como que era a vida desses presos, como é que era a realidade em Clevelândia.
Bom, nós temos um conjunto importante, numericamente importante, e também de grande eloquência, de relatos sobre o que acontecia, sobre esse cotidiano que você citou. Nesse sentido, o livro, ele é muito rico, e aí eu destaco a qualidade, né, dessa narrativa a partir dos narradores. Uhum. A minha função é de pesquisador, como dizia um grande historiador francês, Michelet, do século XIX, a função do historiador é fazer o arquivo falar. E foi o que eu tentei fazer. Então, os relatos são muitos. Todos os relatos que eu uso, ou quase todos, eles aparecem na imprensa em 1927, salvo alguns, isso é curioso, que saem em jornais operários de Portugal. E nós podemos, pelos relatos, né, pelos depoimentos, perceber histórias que são, digamos, de uma grande eloquência, do ponto de vista mesmo do que foi aquele martírio, né? Então eles falam dos problemas sanitários, principalmente, né, da colônia. Você tinha, por exemplo, um hospital, Simões Lopes, que foi construído pelos próprios deportados, porque havia trabalho forçado, sim, embora o governo tenha tentado, né, desmentir isso, mas havia um trabalho forçado. E a gente está falando de um Brasil que tinha saído há muito pouco tempo do regime escravista, né, ou pelo menos do ponto de vista jurídico, e lá nós tivemos trabalho compulsório, tá, sem remuneração ou com remuneração insuficiente, irrisória, o que dava praticamente no mesmo. E as condições sanitárias péssimas, por exemplo, como eu estava dizendo, o Hospital Simões Lopes, ele abrigava uma enfermaria extremamente precária, e nós temos nesses relatos as pessoas destacando que às vezes uma mesma agulha, sem o devido cuidado, né, ela era utilizada para mais de 100 pessoas, quando as doenças, elas gastavam no campo, né, quando elas se estabeleciam de forma muito severa, como foi o caso em 1925, a disenteria bacilar. Teria sido a doença, inclusive, pelas estatísticas, que mais eliminou os mais de 50% que morreram durante o período de internamento ou de internação. Né? Então, além desses problemas sanitários, de remédios insuficientes ou inexistentes, você tem também os castigos físicos, a clausura, né, desses deportados em cubículos que esquentavam absurdamente durante o dia e esfriavam também à noite. Esfriavam também absurdamente à noite. Então isso minava a saúde de boa parte dos deportados, sem falar nas ameaças permanentes de fuzilamento. Uma das formas de se manter a disciplina dentro do campo, da Cleveland, era essa ameaça constante de eliminação física. E aí é um destaque de fazer, a Cleveland, ela não é propriamente um campo de concentração onde você tenha muros. Os muros da Cleveland, eles seriam a própria floresta.
A floresta é a distância, né?
É, a floresta é a distância, ou seja, atravessar o rio Apoque a nado era praticamente uma sentença de morte. No entorno, nas laterais, você tinha exclusivamente a selva, uma selva extensa e praticamente impossível de ser atravessada. Então, a condição natural da colônia é que a caracterizava como uma área, vamos dizer assim, de confinamento. Eu não, repito, não tem os célebres arames farpados, né, os muros enormes de contenção, as muralhas, nada disso. A muralha é a selva e o rio. Então, isso é muito importante, porque além da chibata, além da clausura em cubículos, além das ameaças permanentes de fuzilamento, existiam também as humilhações públicas. Né? As pessoas eram surradas publicamente, e isso deveria servir sempre de exemplo para que a disciplina fosse mantida no campo. Mas ainda assim, eu acho importante dizer que principalmente os operários do Rio de Janeiro, mas não apenas, eles encontraram tempo, por exemplo, para ministrar algumas aulas de primeiras letras, porque alguns colonos eram analfabetos. Então, eles aproveitavam o chamado tempo livre, que era muito pequeno, para criar salas de aula improvisadas. É interessante que, dos relatos, nós temos até o ensino do Esperanto, a língua internacional, porque a dimensão de parte desses deportados é uma dimensão revolucionária, para além, muito além da pauta moral, que era mais evidente no movimento tenentista. Então, esses eram, de fato, revolucionários no sentido da ruptura com a sociedade de privilégios. Né? Isso aparece. E os relatos são maravilhosos, são até muito comoventes e emocionantes. Existe um 1º de maio comemorado, né, a data maior da classe trabalhadora, um 1º de maio que é comemorado dentro da Clevelândia, claro, dentro dos limites das possibilidades que apareciam. Né? Mas eles cantam hinos, né? Fazem discursos, né, pra, claro, uma plateia muito reduzida, mas fazem discursos. E, obviamente, isso se fazia nas brechas em que o campo, né, digamos assim, relaxava um pouco mais essa vigilância. Então, é isso. Eu acho que a estatística assumida pelo próprio governo, 52% de mortos dentro do conjunto de deportados, já diz muito do que foi esse campo. Né? Isso, repito, 52% assumido por Demar Murtinho, que era um oficial do Ministério da Agricultura, enviado a propósito pelo Ministério antes do final do governo Arthur Bernardes. Ou seja, são mortes assumidas pelo próprio governo. A imprensa coloca não só o número de deportados numa cifra maior do que aquela que é admitida pelo Ministério da Agricultura, mas também diz que o número de mortos excedeu 52% admitido pelo próprio Ministério do Bernardes. Né? Então seria isso, num panorama geral, né, o que o livro procura recuperar.
Essa foi parte da conversa com Alexandre Samis sobre a terceira edição do livro Clevelândia, Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil. Publicado pelo Conselho Editorial do Senado, o livro está disponível na versão impressa, a preço de custo, e digital, gratuitamente, na Livraria do Senado, em livraria.senado.leg.br/clevelândia. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado e nas principais plataformas de podcast. Basta procurar por Autores e Livros Dose Extra, Rádio Senado, Alexandre Samis. Antes do intervalo, eu trago rapidinho um lançamento que já está disponível nas livrarias e portais da internet. Puro, de Nara Vidal, é o novo e incômodo romance da vencedora do Oceanos e finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura, publicado pela editora Todavia. Com uma prosa direta, a autora envolve os personagens no contexto histórico do fortalecimento do movimento eugenista brasileiro, num romance inovador e, acima de tudo, corajoso. Na década de 1930, Santa Graça, em Minas Gerais, poderia ser um vilarejo idílico, referência de virtude e limpeza no território nacional, e é nisso que alguns de seus habitantes estão tentando transformá-la. O casarão onde vivem Lázaro, menino de seus 15 anos, e as três velhas que o adotaram quando o bebê abandonado é o epicentro desta narrativa, que toma rumos cada vez mais surpreendentes. Neste romance, Nara Vidal explora, com a maturidade de quem está acostumada a tecer histórias de diversos gêneros, temas duros, sem ter medo de colocar no papel as ações e os pensamentos mais desafiadores dos seus personagens. O Autores e Livros é transmitido para Brasília e mais 17 capitais pela Rede Senado de Rádio e para todas as regiões do país pelas rádios parceiras. Estamos também no Spotify e demais plataformas de podcast. Você acompanha agora a entrevista que fiz com Zezé Macu sobre literatura infantil e preservação ambiental.
Entrevista.
E eu tenho a alegria de receber aqui no Autores e Livros agora, aqui no estúdio da Rádio Senado, Zezé Macu, um grande nome da literatura de Roraima, do Norte, do Nordeste também, aqui conosco no Autores e Livros, para falar um pouquinho de literatura infantil, para falar de mitos, de tradições, para a gente conversar sobre literatura. Zezé, bem-vindo ao Autores e Livros, obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, e eu já me apresento, me chamo Zezé Macu, sobre a brisa do Cerrado, já voei de norte a sul, levando em minha bagagem uma verde poesia que defende a natureza, que fala de ecologia.
Muito bonito, muito bom para a gente começar. Vamos falar de ecologia também, vamos falar de meio ambiente. Zezé, você morou aqui em Brasília, já, como você começou a falar aí, você já viajou por vários lugares, mas você é de Roraima, né?
Sou maranhense, já estou há 43, 42 anos em Roraima. Nesse período eu morei 10 anos aqui e em Goiânia.
Maranhense, então, de nascimento... E Roraima é a sua terra do coração?
Lá em Roraima, eles têm um negócio de falar de roraimado, roraimense amado. Eu não concordo com esse termo, mas eu concordo com roraimão. Eu sou um roraimão, sou roraimense por adoção e roraimense de coração. Mas eu venho mesmo, eu sou rebento das terras tocantinas do portão da Amazônia, lá no sul do Maranhão.
E como é que nasceu essa sua carreira literária de escrever versos, cordéis, livros para criança? Enfim, como é que nasceu a sua literatura?
Nasceu do berço, eu acredito que do ventre, porque pela idade que eu nasci, eu já tenho 67, o que tínhamos na região na época, inclusive a escolarização, era através da poesia, dos cantos folclóricos, dos folguedos, dos versos, dos terreiros de viola, dos repentistas, dos trovadores brasileiros, nordestinos.
E quando você botou no papel a sua primeira história?
Eu botei essa história em 1987, quando eu fui fundar uma escola indígena na região Raposa Serra do Sol, no Alto Cotingo. E junto com a comunidade Água Fria, eu fundei a Escola São Sebastião do Cailã. Como eu estava saindo de Boa Vista, um centro urbano, e indo para a região, então eu tinha muitas horas para ficar pensando, né? Tá, já dei aula, já preparei merenda, já limpei a escola agora. Vou ler e criar, porque eu já tenho, não veio a poesia popular. E eu escrevi o primeiro conto, intitulado Canto das Guaribas do Extremo Norte, que já era o que eu via na região na questão da predação ambiental. Eu já tirei para isso. 2000, chego em Goiânia e lanço esse livro chamado Contos que Vou Contar, com 7 contos, que de lá para cá eu passei um tempo no Baixo Rio Amazonas, escrevi Pobre, Floresta Rica, e escrevi essa coletânea, lancei, e de lá para cá não parei.
Quantos livros ao todo?
11.
11 livros, e todos nessa linha?
É, prosoética. É, agora está mais na poética, mas o primeiro foi prosa e poética, e agora o próximo grande livro intitulado, que eu vou falar em primeira mão, Orvalho Setentrional, é uma prosa geral.
Para todos os públicos?
Para todos os públicos.
Como é que é falar, então, para todos os públicos, falar para as crianças e também falar para os adultos?
É você... o que é a literatura, o que é o autor? A literatura é o rastro da humanidade. E o autor é o seguidor, é o pesquisador, é o detectador desses rastros. Hoje eu entendo que o que me interessa é o que interessa à vida, é o que interessa à humanidade. Em todas as suas faixas etárias, desde as gerações atuais até as gerações vindouras. É defender a natureza.
Essa é a sua temática principal?
Principal, e ela não vem por modismo. Ela vem mesmo por herança. Ela vem mesmo do ideal, da alma. Porque desde pequeno, aos 9 anos, eu já fiz o primeiro poema lá no Maranhão.
E como é que é trabalhar essas tradições, trabalhar essas temáticas de ecologia, meio ambiente, mas também das histórias do povo, né? Das histórias do povo da Amazônia e também de outros lugares?
Bom, primeiro você tem que partir da memória, conhecer, chegar, observar e deslanchar o enredo, o foco, o texto, o folhetim ou o roteiro. Então é muito fácil chegar e observar e depois se adaptar e continuar. Cada região é região, mas tem tudo muito a ver. O Norte e o Nordeste. Até tem um poeta em Roraima que diz que o nortista é neto ou filho de nordestino.
Uhum.
Então é tudo região. Norte e Nordeste é tudo parente. Essa também é uma expressão de Eliakim Rufino.
O que você mais ama da região amazônica?
Tudo. A Amazônia é alimentadora das geleiras que são as centrais de ar-condicionado do mundo.
Uhum.
Então, a Amazônia não é pulmão do mundo. A Amazônia é alimentadora, porque pulmão do mundo são as águas. Então a Amazônia, com seu orvalho, com suas águas, com seus rios voadores, com seus aquíferos, com seus rios, com suas correntes fluviais, alimentam as geleiras que refrigeram o mundo. Então a Amazônia é isso, é o que me fascina, é que ela nutre a vida.
Você não fala só da Amazônia, você fala também do Cerrado, né?
Eu falo do Cerrado, eu digo que é na consciência que mora a salvação de quem está morrendo por falta de atenção. Direito à vida com dignidade não é para nenhum bioma uma realidade. Os nossos biomas estão respirando por um e por outro que deles cuidando. É um exemplo a seguir, por mim, por você, não importa se esteja ou não no poder. Aí eu convido ao povo que tem que se ligar que nossa natureza morrendo está de um modo geral e ninguém pode negar. Salve a Amazônia, salve o Cerrado, salve o Pantanal, salve a Caatinga, salve os Pampas, salve a Mata Atlântica e sua Serra do Mar.
Muito bem. Zezé, nós estamos no mês de junho, essa entrevista está indo ao ar agora no finalzinho do mês, mas no início do mês a gente teve o Dia do Meio Ambiente. Você tem algum poema aí, algum cordel que você possa relembrar esse dia para gente?
Eu tenho, falando do mito herói de Roraima, que eu me inspiro nele, eu pesquiso que é o que nós podemos considerar, na verdade, depois de 40 anos de pesquisa, o Deus terreno da ecologia. Hoje a energia limpa para o bem da humanidade é aquela que protege, repõe e dá liberdade para toda a natureza, esta grande fortaleza, nossa biodiversidade. É assim, o grande mito, nascido lá em Roraima, que viveu lá no Tepui, na Serra de Pacaraima, e hoje contempla o mundo com seu caráter profundo, viva, viva Macunaíma, mostrando que hoje em dia, sucesso é reposição, literatura é manejo, maquinismo, evolução, atitude tecnológica é poesia ecológica, se agir com proteção. Eu peço licença a Deus para nisso viajar, através do meu sotaque, meu poema popular, uma bênção divinal do meu Pai Celestial, que sempre vai me guiar.
Muito bom. Zezé, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelo papo.
Posso encerrar com o poema?
Eu agradeço, por favor.
Eu trabalho exclusivamente, o meu foco principal é a refaunação da terra. Então, sem a fauna não há flora, sem a flora não há água, e cada doce bacia nos termina deságua, e o ser humano um dia, por sua péssima ousadia, se afogará em sua mágoa. Então, vamos salvar nossa fauna de um modo geral, Roraima, Goiás, Brasil em torno do Distrito Federal, Brasil e toda a América, e em grande escala numérica toda a esfera global. É assim que sopra os ventos, da Serra de Pacaraima, vindo lá do grande monte ancestral, Monte Roraima. Poemas para a natureza, com heroísmo e defesa, que eu herdo de Macunaíma.
Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço, Zezé, e até a próxima.
Muito obrigado.
Zezé Macu, nome artístico do professor e escritor José Miranda de Aquino, é uma referência ao ritmo Maculelê e à lenda Macunaíma. Dedicada à literatura infantil, sua obra transita entre a pesquisa histórica e o cordel, trazendo enredos sobre tradições indígenas e a preservação da Amazônia. Suas obras tratam também de educação ambiental, além de mitos e lendas da cultura amazônica. E chegou a hora do Encantos de Versos, que hoje faz uma homenagem ao poeta Ledo Ivo.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 2024 marca o centenário de nascimento do poeta alagoano Ledo Ivo, que viveu de 1924 a 2012. Por isso, hoje o Encantos de Versos presta justa homenagem a esse grande nome da literatura brasileira. Representante da chamada Geração de 45 do modernismo brasileiro, Ledo Ivo foi jornalista, ficcionista, ensaísta e tradutor. Estreou na poesia em 1944 com a publicação da coletânea intitulada As Imaginações. A partir daí, não parou mais. Autor premiado nacional e internacionalmente, dono de vasta produção literária, Ledo Ivo dedicou versos ao próprio ofício. É o que você confere nos versos de A Moradia, parte da obra O Sinal Semafórico, de 1974. Se a chuva mora no céu e o arrependimento na alma, terás que habitar em mim como a chama na fogueira. Mora o carvalho no capim e o sangue mora nas veias. Terás que habitar em mim como o dia na paisagem. Se a valsa mora na música e o amor em toda parte, se os galos moram na aurora, terás que habitar em mim. Mora a viagem nos navios que vão por águas sem fim. Reside o tempo nas horas e as ilhas moram nos mapas. Tu que passas como os altos pelos asfaltos molhados e deslizas como as folhas fulminadas pelo outono e atravessa o meu peito como o punhal da beleza e te hospedas no vazio como os anestesiados, terás que habitar em mim, na moradia sem portas, onde eu me consumo e gasto dando calor, vida e forma a estas palavras mortas, que são as telhas e os caibros, terás que habitar em mim, de tua casa, poesia. Ao longo de sua extensa trajetória poética, Ledo Ivo passou por diferentes fases. Seus dois primeiros livros são marcados por longas odes e elegias. com o tempo, passou a compor poemas mais curtos, a exemplo dos sonetos e baladas, até abraçar de vez uma dicção mais concisa. É o que você encontra nos versos de Conselho, extraído do livro Crepúsculo Civil, de 1990. Esconde a tua vida, guarda o teu segredo. Tudo neste mundo é engano cego e ledo. De manhã é noite, mesmo à tarde é cedo. A vida é meandro, sem qualquer enredo. A ninguém confesses teu amor ou medo, teu sonho acordado, se um caracol fechado em si mesmo na manhã de sol. Também da obra Crepúsculo Civil, publicada por Ledo Ivo em 1990, ouça agora o poema A Clandestina. Quem é esta clandestina que dentro de mim viaja e de mim não se separa, mesmo quando estou dormindo, e aparece nos meus sonhos, breve, leve como a neve? Quem é esta clandestina, doce, branca e feminina, que me segue quando saio, sombra em mim dissimulada, e torna a voltar comigo, colada ao cair da tarde? Quem é esta clandestina que de mim não desembarca? Sou seu trem ou seu navio? Seu barco ou seu avião? E sua voz me responde: és meu berço e meu jazigo. Antes mesmo de nasceres, eu já estava contigo, e sempre estarei em ti, até o fim da viagem. Agora deixo você na companhia de Marisa Gata Mansa, interpretando o clássico de Paulo César Pinheiro e João de Aquino, intitulado Viagem.
Oh, tristeza, me desculpe, tô de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito longe, lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada, pensei perdida pela madrugada, mas que vai escondida querendo.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.